Olá, família Zion! Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion São Paulo. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui temos uma pregação compartilhada no nosso culto presencial. Que Deus fale contigo e que o amor dEle te encontre.
É incrível estar em casa novamente. As coisas aqui na Zion Church passam voando. Se você não sabe, talvez você pensou, cadê o pastor? Sumiu. Não, eu estava lá nos Estados Unidos, a gente passou 3 meses lá, eu e a minha esposa Milena, um presente de Deus. Sabe quando Deus te pega assim naquelas temporadas, e fala, deixa eu te dar um presente. E tudo aconteceu lá na viagem a Israel. Vocês lembram da viagem a Israel da Zion? Estava no meio da viagem, vocês sabem da viagem a Israel da Zion? Todo ano a gente tem uma viagem, esse programa. Foi no meio dessa viagem que Deus pegou a gente. E aí a gente tem uma conexão muito boa, que é o Bishop Robert Stearns, que conectou, abriu essas portas para a gente cada vez mais estar lá em Israel. E ele nos convidou no meio dessa viagem a passar 3 meses lá nos Estados Unidos para se conectar ainda mais, desenvolver o inglês e abrir a nossa mentalidade, a nossa visão. Enfim, foi um presente de Deus. E a gente estava lá vivendo tudo isso. E os Estados Unidos é muito bom. Mas Deus começou a ministrar muitas coisas em mim enquanto eu estava lá, sabe? E uma das coisas que Deus começou a ministrar no meu coração é o fato que a gente estava num lugar onde o país é diferente, a língua é diferente, a cultura é diferente, a liturgia de culto é diferente, sabe? Tinha uma galera assim nas pontas, com os véus dançando, super proféticos, não é a nossa cultura, mas a presença de Deus vinha, era o jeito deles de adorar. Tinha muita coisa que acontecia lá, sabe? De vez em quando um shofar tocava. Eu falo, meu Deus, eu falo, será que é a última trombeta? Senhor, não me deixe para trás. A liturgia é totalmente diferente, está tudo fora, sabe, daquele corrimão, que às vezes a gente está ali, é tão confortável. E Deus falou assim, por que você está tão desconfortável? Por que você está tão acostumado com o jeitinho brasileiro de adorar, o jeito Zion de fazer o culto, o jeito isso, tudo tem que estar certinho. E a verdade é que eu comecei a olhar para tudo que a gente estava vivendo naquela nação, e eu falei, Deus, eu quero muito isso daqui para o Brasil, eu quero muito que o nosso país se torne um país de primeiro mundo, eu quero muito que a nossa nação se desenvolva, eu quero muito ver a nossa nação prosperando, mas eu tenho que ter o cuidado de guardar o meu coração nesse processo, para que o conforto não me coloque em um lugar onde a presença não é mais a minha prioridade. E a gente se encontrou com várias pessoas, famintas e não famintas. Gente que estava ali no meio do culto, adorando a Deus, se entregando a Deus, e pessoas que às vezes estavam desconexas. E Deus começou a falar, cuidado com esse lugar. Cuidado com aquilo que você pode querer tanto de conforto, porque o conforto pode acabar roubando a tua fome. Está tão confortável, está tão do jeitinho que eu gosto, está tudo assim, ó, todo o protocolo, eu já sei a hora que eles me pedem para levantar a mão, eu já sei o fluxo que eu tenho que fazer, eu já vou lá no domingo, eu bato o meu cartão, está tudo bonito. Só que o que Deus quer não é isso. Ele quer algo muito mais profundo comigo, com você, amém? Então se você puder abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10. Se você não tem Bíblia, pede ajuda para alguém do teu lado, acompanha com a gente. O texto fala assim, 1 Samuel 3, 1 a 10. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Enquanto eu estava nessa temporada lá, e esse texto estava falando comigo desde essa época, o Senhor começou a falar: cuidado, cuidado para você não fazer de um lugar de costume, sabe? Às vezes a gente se acostuma com os ambientes, mas deixa eu te dizer, não se acostume com a presença. Eu amo esse lugar, eu amo o Morumbi, eu amo esse prédio, eu tive encontros com Deus desde 2018, aqui nesse lugar, enquanto eu tinha aulas do Dunamis Tracks, que é a forma que Deus me conectou com a Zion, e eu tive encontros, eu me derramei aqui, eu amo esse lugar, eu amo as pessoas, mas deixa eu te dizer, cuidado para você não se acostumar com os ambientes, se acostumar com as pessoas, e deixar que as temporadas venham definir o teu nível de fome. A gente está falando aqui de Eli e Samuel. Eli era um sacerdote já provado. Eli era um homem que ouvia a voz de Deus. Eli foi o homem que profetizou para Ana, a mãe de Samuel, o nascimento de Samuel. E depois Ana entregou Samuel lá na casa do Senhor, para que Eli cuidasse de Samuel, porque Samuel foi consagrado ao Senhor. E Eli estava nesse processo. O texto fala em 1 Samuel 3:1 que Samuel estava debaixo da direção de Eli. Eli já tinha história com Deus. Só que ao mesmo tempo, Eli também é um homem que não estava corrigindo seus filhos. Os filhos de Eli colocavam lá o garfo lá na oferta do Senhor, pegavam daquilo que não era deles, desprezavam a oferta do Senhor, e muitas vezes ali, Eli não os corrigiu, e Samuel está ali vendo tudo isso. Samuel está olhando para a geração dele, falando: Deus, o Senhor não está falando com ninguém, o Senhor não está dando visão para ninguém, poucas visões tem aqui, poucas pessoas estão te ouvindo, e Samuel poderia usar todos esses obstáculos para justificar a falta de fome. Quantas vezes a gente já não olhou para os homens e falou: ah, meu líder não me liga todo dia, não manda mensagem, então... O pastor Teófilo não me cumprimentou no final do culto. Os meus filhos, você não sabe o que é ter filho. Os meus filhos, não dá tempo de buscar Deus mais. E aí aquilo que era para ser uma bênção, começa agora a se tornar aquilo que te rouba da presença. E muitas vezes a gente começa a usar tudo isso para justificar a nossa apatia. E Deus começou a ministrar o meu coração. E aí, você está nos Estados Unidos agora. Não tem ninguém para falar: fica de pé, adore o Senhor, levante os teus braços, ore por alguém. Não tem ninguém para fazer isso, agora é eu e você. Só que você não precisa do lugar, você precisa da presença. Se você carregar a presença, você vai manifestar a presença. E aí a gente teve que, no início lá, a gente falou: cara, a gente precisa trocar o chip de celular, vamos numa loja lá, e não vou fazer a propaganda. E aí a gente foi na loja do celular comprar o chip. E no meio desse processo, a gente falou, chamou uma das pessoas do escritório lá do Eagles Wings, que é esse parceiro nosso, disse: você pode ir com a gente, que o inglês ainda dá aquela travada, né? Então, vai com a gente e tal. E ela é da Costa Rica. E eu falei: glória a Deus pelo Chile. Não é sobre o ambiente, é sobre a presença. É sobre o quanto eu carrego a presença, o quanto eu reconheço a presença, o quanto eu cultivo a presença. E a gente está aqui em Samuel, no meio dessa geração toda, com todas as desculpas prontas. Não, eu não vou nem gastar meu tempo de ficar ali, na presença, quando Deus não está falando com ninguém. Por que Deus vai falar comigo? Porque Deus honra a fome. Deus ama quando a gente mostra para Ele que a gente está com fome. E foi isso que Samuel fez. O que a gente acabou de ler foi que Eli estava dormindo no seu lugar de costume, mas Samuel escolhia ir para o lado da arca e dormir do lado da presença. Ele ia para lá e falava: não, a minha cama é mais confortável, eu poderia estar num lugar mais gostoso, mas eu prefiro o desconforto em busca da presença do que um conforto que me deixa apático. E vamos ser bem honestos, a gente tem bastante conforto aqui. Ar-condicionado é bom, as cadeiras são boas, as mídias que a galera faz é muito boa, tudo isso é muito bom, mas eu duvido que você veio para cá por causa disso. Você veio em busca da presença. Senão não faz sentido nós sairmos da tua casa. Eu sei que quando você acordou hoje de manhã, você teve que já fazer o exercício de fé para virar para a tua cama e falar: aquieta, em nome de Jesus, eu não vou ficar aí, eu vou levantar. Eu sei que você fez isso, eu também fiz. Sabe quando a cama sai aqueles braços dela assim, ela fala assim: vem, passa mais tempo aqui comigo. Você já deu um passo de fé, trocando o teu conforto lá das coisas que você tinha para fazer e vim para cá. Então não vem para bater o cartão, vem para buscar a presença. Vem atrás do que você veio encontrar. Só que às vezes a gente tem essa ilusão de que esse encontro é fruto de um de repente. A gente quer isso, o fruto do de repente. Aí a gente vê ali, Samuel estava do lado da arca, e de repente Deus falou com Samuel. Só que o processo não é bem esse. Então, se você quiser ir anotar, o nosso ponto 1 de hoje é: construa o ambiente certo. Construa o ambiente certo. Qual que era o ambiente? O ambiente da presença, o ambiente da busca constante, o ambiente de fome. Se você abrir aí comigo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, você vai ver que não foi tão de repente assim com Samuel. Abre aí comigo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. O texto está falando assim: o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Agora dá uma olhadinha aí no versículo 26. A gente está falando do versículo 21. Agora olha o versículo 26. 1 Samuel 2:26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Não foi de repente, foi um apego pela presença, um apego por: eu não vou ficar aqui acostumado, só porque Eli já tem história, que eu não preciso fazer a minha história com Deus, só porque os filhos de Eli não estão sendo fiéis, que eu também vou usar isso de justificativa, para meter os dois pés na lama e pecar junto. Não é porque ninguém está conseguindo buscar e ouvir a presença de Deus, não quer permanecer para ouvir, que eu vou fazer a mesma coisa, eu vou permanecer na presença, até Deus falar. Cuidado com de repente, sabe por quê? Senão você começa a criar no teu coração uma cultura de encontro quando Deus está querendo um relacionamento. Eu vou para o culto, só para quê? Porque eu quero um encontro. Deixa eu te dizer, um encontro que não te aponta para um relacionamento profundo é um encontro perigoso, porque é só para satisfação do meu prazer, é só um encontro almático, não é algo que está construindo algo sólido de relacionamento profundo com Deus. E nesse processo todo, já quero trazer para você aqui o segundo ponto, que é: proteja o seu coração. Proteja o seu coração. Então, além de construir o ambiente certo, para de focar no ambiente, para de focar nas pessoas, para de focar na tua geração. Ah, mas na minha faculdade lá está todo mundo perdido. Tá, mas você não está, continua perseverando, continua permanecendo. Ah, é porque você não sabe como é que é o escritório que eu trabalho lá é tóxico. Tudo bem, você vai ser a pessoa que vai trazer a presença, mas para isso, precisa permanecer. E eu amo um texto que está em João 10:27. Abre aí comigo João 10:27. João 10:27. Eu amo esse texto, porque ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A primeira vez que esse texto realmente selou algo no meu coração, não fez o menor sentido para mim. Porque eu olhei para esse texto e comecei a falar: Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a lógica para mim seria, elas ouvem a minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. Mas o que o texto está dizendo é, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não é você que conhece ele, é ele que te conhece. E você só vai ser conhecido por ele se você passar tempo na presença. Então ele estava lá falando assim: olha, eu quero falar com você, eu já estou te avisando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas sabe por quê? Porque o pastor está sempre presente com as ovelhas. Eu vou estar com você. Fica atento em mim que você vai ouvir a minha voz. Fica na minha presença, fica perto de mim, não se afasta demais. Fica aqui colado em mim, que uma hora ou outra você vai ouvir a minha voz. Persevera nesse lugar, protege o teu coração. Não fica colocando o olho nas pessoas, coloca o olho em Deus. E muitas vezes outro obstáculo que surge nesse processo todo é os desafios que a gente enfrenta. Abre aí comigo Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que vocês são tão tímidos? Como que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu olho para esses discípulos e falo: os caras são muito doidos. Porque eu fico imaginando, imagina você, você está dentro de um barco, o mar está sacudindo o barco, o vento está vindo, e você vai até Jesus e chama pelo mestre. Imagina Jesus acordando: ah, senta aí pessoal, eu vou te dar 5 passos de como lidar com o vento e o mar. Ele não precisava do mestre naquele momento. O que ele precisava? Ele precisava do Senhor, que dava um comando e que tudo submete a ele, que falasse: vento, aquieta, mar, aquieta. Era do Senhor que eles precisavam, e não de mais ensino. Sabe, cuidado, porque às vezes a gente está numa geração que ama informação e tem pouca experiência com Deus. Deus quer que te encontrar, Ele quer te dar umas experiências para que você venha aí num lugar mais profundo com Ele e construir um relacionamento cada vez mais sólido. Ele não te dá encontros por te dar. E aí, por que você precisa proteger o teu coração? Porque às vezes você vai ter que lidar com o silêncio de Deus. Então Jesus estava lá. Eu acho que quem deu o curso para Samuel foi Jesus. Porque Samuel estava do lado da arca, irmão. Eu não sei você, mas eu me mexo muito quando eu estou dormindo. Imagina eu encostando na arca e morrendo. Porque vocês lembram da história, né? O cara que tocou na arca morreu. Samuel conseguia dormir descansado lá da arca. Eu ficaria pelo menos tipo assim: a arca está ali, vou garantir aqui que eu me mexo muito à noite, vai que eu encosto. E Jesus está com um travesseiro, eu não sei onde é que ele arrumou o travesseiro, mas ele está com um travesseiro no barco, dormindo, descansando, porque ele confiava tanto no Pai, ele tinha tanta intimidade com o Pai, que ele fala: eu estou tranquilo. E Jesus ficou em silêncio. Só que o silêncio de Jesus não era uma mensagem para os discípulos assim: eu não estou a fim de falar com vocês, eu não quero me relacionar com vocês. O silêncio de Jesus era um convite para o exercício da fé. Tanto que Jesus vai até os discípulos e fala: homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Por que que você não deu uma ordem para o mar e para o vento? Por que que você não foi lutar e conquistar isso no Espírito? Por que que você não se posicionou? Eu estou aqui, a presença está com você aqui, eu estou dentro do barco com você, por que que você está esperando acordar um mestre para te dar mais algum conhecimento, quando você só precisava exercer a tua fé? E foi isso que Samuel fez. O menino crescia, crescia. Eli já estava ali acostumado, mas Samuel está assim: eu vou exercer a minha fome, eu vou praticar, eu vou usar tudo isso em meu benefício, que é o nosso terceiro ponto. Expresse a sua fome. Quando a gente fala com você, fica de pé, a gente está falando, reverencia a presença, ergue os teus braços, a gente está falando, se rende ao Senhor, se prostra diante dEle. Expressa a tua fome para Deus. Ah, mas vai ter fila. Expressa a tua fome para Deus. Ah, mas os meus filhos. Expressa a tua fome para Deus. Mostra para Deus que você deseja encontrá-lo. Mostra para Deus que não tem nada que vai tentar determinar o teu nível de fome. Às vezes a gente olha para Samuel, como eu falei agora, parece que de repente Samuel um dia resolveu deitar do lado da arca e Deus apareceu. É igual quando a gente lê lá em Pentecostes. Quem já ouviu Pentecostes? De repente, Deus veio e encheu a casa. É, irmão, foi de repente, mas 40 dias antes, Jesus começou, durante 40 dias, Jesus ressurreto, falando com eles, ensinando sobre o reino, e falando com eles, não sai daqui, continua na presença, persevera nesse lugar, até que o romper venha. Você está disponível para permanecer na presença? Para buscar isso de Deus, porque Ele quer te dar. Ele já falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Sabe, Deus tem um anseio, quando Ele te tirou do pecado, quando você foi salvo, Deus tinha um anseio, para que você não fosse mais escravo do pecado. Deus tinha um anseio. A Bíblia fala que o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece para sempre. Deus não te chamou para uma mesa de negócios, Deus te chamou para uma mesa de família. Deus quer muito que você faça muitas coisas para Ele nessa terra. Deus quer muito que você cumpra o teu chamado, mas não transforma a mesa da família num balcão de negociação. Deus não está esperando disso de você. O que Ele mais quer é, permaneça na presença. Anseie pela presença. Anseie pela mesa da intimidade, anseie por fazer do teu lar o lugar da habitação da presença, anseie por novos encontros com Deus, que te aponta para um novo nível de relacionamento. Enquanto eu estava lá, irmão, nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu coloquei o Google para profetizar. Não tinha vocabulário não, irmão. Tal, 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 tal. Falei, é isso aqui que o Google está profetizando aqui, ó. Sabe por quê? Eu tinha fome pela presença. Deus estava falando e eu não ia deixar de entregar para as pessoas, dando uma desculpa com a minha limitação. Quantas vezes a gente não está usando as nossas limitações como desculpa? Quantas vezes Deus está falando, eu tenho saudade de você. Sabe quando você fazia aquelas coisas de menino? Sabe, de acordar às 3 horas da manhã, porque você acha que a avenida do céu é mais liberada às 3 da manhã? Que tem pouca gente orando, entendeu? Então é mais fácil de chegar em Deus. Quando você fazer jejum, sem ninguém precisar te pedir, sabe? Não é porque a igreja está lançando um jejum, mas porque tem uma fome genuína, um desejo pelo encontro, que gera em você falar, Deus, eu vou abrir mão do meu conforto, eu tenho comida para comer, mas eu abro mão do meu conforto, porque eu estou com fome por algo que é superior. Eu estou com fome por algo, sabe? Eu senti na hora que eu estava preparando essa palavra e orando, o Senhor falando, eu estou com saudade de algumas pessoas. Eu estou com saudade quando você tinha tempo para mim. Eu estou com saudade, eu não te dei essas coisas para te roubar de mim. Eu estou com saudade de você. Quando eu era a sua prioridade número um, quando eu estava ali na tua agenda em todo tempo, onde nada era nenhum conforto. Eu quero muito que o Brasil seja discipulado, mas eu falei, Deus, proteja o meu coração, para que no dia que a nossa nação estiver igual aos Estados Unidos, o conforto não venha roubar a paixão. que eu não venha ficar tão apaixonado pelo meu conforto, pelo meu lugar de costume, que isso daqui venha roubar a fome pela presença, o desejo de dizer, Zion Church, esse lugar é um lugar da habitação da presença. Nós buscamos isso, essa casa sempre anseiou por isso. É por isso que você veio para cá. Você não veio para cá por causa de excelência, você não veio para cá por causa de conforto, você veio para cá porque você sabe que você vai encontrar a presença. Só que Deus está falando, eu não quero que você tenha um encontro com a presença, eu quero que você carregue a presença, eu quero andar com você, eu quero ir com você. Mas para isso, você vai ter que passar tempo, tempo na presença. Fica de pé em teu lugar. Só começa a falar para Ele da tua fome. Qual foi a última vez que você disse para Ele, eu te amo, Senhor? Eu te amo, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo que eu preciso, eu amo o conforto, eu amo a roupa boa que o Senhor me deu, eu amo a casa que o Senhor me deu, eu amo as amizades que o Senhor me deu, eu amo a família espiritual que o Senhor me deu, mas eu te amo mais do que qualquer outra coisa, nada vai roubar o teu lugar aqui, porque isso é o que está no meu coração. Existe lugar para mais. Existe lugar para mais. Enquanto o Espírito Santo estava aqui na ministração, falando com você, Ele estava dizendo, existe lugar para mais, eu quero te encontrar, eu quero tirar essa apatia, sabe, Deus não é Deus de netos, Deus é Deus de filhos, Ele está falando, eu estou com saudade de você, senta na minha mesa, expressa a tua fome, porque eu quero te encontrar. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a sair do teu lugar, vem aqui para o altar, vem aqui e fala, Deus, eu estou com fome, eu quero a tua presença, ah, que saudade da tua voz, que saudade da tua presença, quando eu chorava na tua presença, quando eu desejava a tua presença, quando tudo que importava para mim era isso.
Obrigada por escutar nosso episódio. Se quiser se conectar com a nossa comunidade Zion Church e contribuir para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, acesse o link na descrição do nosso podcast. Até o próximo episódio.